Bom, para aqueles que são da classe do pastor Silas, hoje vocês vão pegar a última ministração daquela série que nós começamos há 2 domingos atrás, chamada A Família e as Questões da Atualidade, em que nós basicamente falamos muito sobre essa questão das ideologias que têm surgido e as dificuldades que nós temos enfrentado a partir dessas ideologias, não é? Todo mundo tem ouvido, isso já foi aderido em alguns países da Europa. Existe uma pressão para que isso aconteça no Brasil, e a gente vê isso muito forte, através da mídia, querendo impor isso, né? Então, nós falamos da primeira ministração, está sendo tudo filmado, depois vai ser editado, e vocês vão poder ter essas aulas em vídeo, tá certo? A primeira aula nós falamos um pouco sobre que essa construção de argumento é uma construção falaciosa, ou seja, a falácia é um argumento que parece uma verdade. Ele tem consistência, ele tem coerência, ele tem conteúdo, mas ele não é verdadeiro. E, pelo aquilo que nós acreditamos, é um bom argumento, porém não verdadeiro. E nós, como cristãos, filhos de Deus, comprometidos com a palavra de Deus, nós não podemos nos adequar e nem tomar forma dessa mentalidade mundana que permeia aí a nossa sociedade. Falamos mais sobre isso, falamos na primeira ministração sobre como isso surgiu, desde lá de Karl Marx, coisas mais antigas ainda, falando das ideologias que foram sendo implementadas em busca de direitos igualitários, e isso foi invertendo as posições bíblicas que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher na sociedade e na família. Semana passada, a segunda ministração foi falado um pouco e mostrado, né, para vocês que estavam na aula, alguns vídeos e algumas informações do que está acontecendo por aí no mundo. E está terrível, né? A gente viu várias questões. Por exemplo, a Alemanha, que é o berço da reforma, foi o primeiro país da Europa que aderiu a essa ideologia de gênero. Então, isso é muito triste, não é? E hoje eu quero quebrar um pouco isso, porque nós já falamos muito sobre isso. E eu queria, talvez, propor um pouco. Como nós podemos evitar que isso alcance o nosso lar e interfira na educação dos nossos filhos, aqueles que têm filhos, aqueles que têm netos e aqueles que ainda não têm? Mas também precisam saber já a posição que a gente precisa tomar dentro da família para entender. Então, eu tentei construir um argumento puramente bíblico, baseado nas escrituras, com valores muito claros a respeito dos papéis e como eles devem ser exercidos dentro de casa, e quando não exercido, o que causa na nossa família, e em fazendo isso, como a gente estanca esse vazamento que está acontecendo na sociedade. Acho que essa é uma boa palavra. Tudo bem? Então, acredito que nós temos uma longa jornada aí, vou tentar fazer tudo aqui nesse tempo. Nós temos usado alguns textos básicos. O primeiro texto básico é esse de Romanos, capítulo 12, versículo 2, em que o apóstolo Paulo diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós também vamos colocar um outro texto bíblico que eu acredito que é muito importante para a nossa reflexão, que a gente não usou ainda, que foi dito pelo sábio Salomão, depois de passar tantas experiências na sua vida, e ele disse o seguinte: Tudo que eu aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Eclesiastes 7, 29. Essa versão que eu li é a nova tradução da linguagem de hoje. Mas aí eu fiquei inquieto, eu gosto dessa tradução, dessa versão. Eu fui dar uma pesquisada no original, em algumas outras traduções da Bíblia, e eu queria mostrar uma curiosidade para vocês entenderem. Bom, essa expressão, nós complicamos tudo, está na nova tradução da linguagem de hoje. Na revista atualizada está, se meteu em muitas astúcias. E na nova versão internacional está, foram em busca de muitas intrigas. Então, Deus nos fez simples e direitos, ou Deus nos fez retos e justos, e nós complicamos, nos metemos em astúcias e buscamos intrigas. E a palavra final que aparece aí no hebraico é essa palavra shazhab. E a palavra shazhab significa inventar, fazer juízo e imaginar. Então vamos pensar da seguinte forma, o que Salomão quis dizer foi o seguinte: Deus fez vocês de uma forma simples, reta, de uma forma simples e reta, mas vocês inventaram muitas coisas. E vocês fizeram novos juízos a partir do que Deus já tinha estabelecido. E vocês imaginaram coisas novas. E isso complicou tudo. Então o homem usou da sua capacidade de raciocínio, da sua influência pecaminosa, e ele inventou coisas novas. Ele fez novos juízos, criou novos valores, e ele imaginou coisas novas, e isso trouxe muitas complicações. Você concorda comigo ou não? Só que Salomão disse isso quanto tempo atrás, hein? Naquela época ele já dizia isso. Imagina hoje, se nós não complicamos ainda mais. Você acha que nós vivemos numa sociedade complicada? Eu vivo numa sociedade complicada porque eu sou um ser complicado numa sociedade complicada. E aí a coisa fica complicada. Desculpe a redundância. John Locke dizia isso, né? Então, o homem se meteu em muitas astúcias, ele complicou tudo. E isso trouxe muitos prejuízos. Vamos pensar um pouco no padrão da simplicidade de Deus para criar a família. Como Deus é simples. Mas não é porque ele é simples que ele é pobre. Ele é simples e rico. E vamos ver para vocês entenderem algumas coisas interessantes. Deus criou a família, e a família de uma forma muito simples. A família que Deus criou, macho e fêmea, no padrão de Deus, é definida sexualmente a partir das suas características anatômicas, biológicas e físicas. Basicamente, a questão cromossômica, e está um pouquinho apagado, o projetor ficou um pouquinho prejudicado, mas ali, quando se define o que é uma coisa ou outra, o macho e fêmea, é o XY do menino, a X da menina, e aqueles que nascem, às vezes, com as duas genitálias, com sexo indefinido, que precisam de uma cirurgia, isso é um problema cromossômico, e tem essa dificuldade. Deus criou o sexo de uma forma muito simples. Macho e fêmea. Na descrição de Deus, isso não é difícil de ser entendido. Você olha para o ser humano, para o homem, e você vê que fisicamente ele tem uma composição que o define. Emocionalmente, ele tem uma composição que o define. A mulher, a mesma coisa. Então, vamos pensar como que Deus fez isso. E aí, eu trouxe aqui as personagens mais famosas da história da Bíblia, talvez. O Adão e a Eva. E quando Deus criou todas as coisas, depois de ter acontecido muitas coisas, ele disse assim: façamos o homem. Não está lá na tua Bíblia, é isso? Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis 2 diz que Deus criou o homem. Então, a palavra homem, quando Deus diz assim, façamos o homem, a Trindade disse isso, ele disse, façamos Adão. E a palavra Adão não é traduzida por homem. A palavra Adão é traduzida por uma pluralidade de indivíduos, humanidade. Então, quando Deus disse, façamos Adão, tradução de Adão é a humanidade. E na cabeça de Deus, a humanidade estava bem definida em dois gêneros. E eu quero deixar isso muito claro para vocês. Deus é coerente, Deus está criando tudo, Deus criou os animais, macho e fêmea, criou as aves do céu, macho e fêmea, criou os seres aquáticos, macho e fêmea. Deus tem um padrão. Deus estabelece um padrão simples. E quando ele cria o ser humano, ele mantém o padrão. Então, quando ele disse, façamos Adão, o padrão é mantido. E aí, quando você vai olhar um pouquinho mais para frente, você vai ver que Adão é uma composição de outras duas palavras hebraicas. Uma palavra é azakar, que significa homem, macho. E a outra palavra é negebá, que significa mulher. Então, na cabeça de Deus, na mente criativa de Deus, quando ele está criando o ser humano, ou que ele está criando a humanidade, ou uma pluralidade de indivíduos, Deus está criando Zacar e Nejebá, macho e fêmea. Mas por que que Deus faz isso? Porque Deus tem um propósito. Em tudo que Deus faz, há um propósito. Deus não criou os animais se não houvesse um propósito. Deus não criou as estações do ano se não houvesse um propósito. Deus não estabeleceu os firmamentos aonde eles estão, exatamente onde eles estão, se não houvesse um propósito. Havia um propósito. E o propósito de Deus na criação se chama vida. Porque Deus é o Deus da vida. Na vida a partir do seu padrão. E quando ele faz, eu já disse isso, faz com as características muito claras para uma missão. E qual é a missão, basicamente, desses dois indivíduos, Adã, Zacar e Nejebá, em Gênesis 1? Tudo bem? Você está comigo? A visão é essa aí, ó. Interdependência. O propósito de Deus criá-los do jeito que eles foram criados é para que os dois sejam um. E aí entra o padrão de coerência de Deus, porque Deus é uma comunidade unitária, trinitária e unitária, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos eles são um só. E quando Deus cria dois, ele quer manter o padrão. Então ele cria com características claras para que dois se tornem um. E o Adão, ele não sei, né, e aí a gente não tem recurso para entender isso, não sei se foi por um momento epifânico da cabeça dele, quando ele viu a Eva, ele já soltou essa. Ele já disse assim: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, foi Adão que disse isso, não foi Deus, e ele se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Por isso que a ordem de Deus, depois eu vou falar mais adiante sobre isso, é: sejam fecundos, povoem a terra, cuidem da terra. O propósito de Deus é vida. Deus gera a mulher com características muito claras para que ela seja a acolhedora do homem, para que no processo de os dois serem uma só carne, eles possam produzir vida, esse com algumas exceções de enfermidade, enfim. Mas o propósito original é esse. Adão só acontece da uma só carne de Zacar e Nejebá. Não há como produzir humanidade fora do padrão macho e fêmea. Por isso que eles foram feitos do jeito que foram feitos. Por isso que o homem tem essa sua objetividade. Não é? Esse homem tem essa coisa, eu estava lendo algo sobre o homem que quando ele foi criado, ele criou para caça, para conquista. E a mulher, não para ser inferior, ela foi constituída para ser conquistada por esse homem que a caça, por esse homem que é objetivo no seu alvo. E ela é mais subjetiva, ela é uma caça difícil, ela não é fácil, não é, rapazes? É que ela tem toda a sua subjetividade, o homem precisa usar os seus recursos, a sua criatividade para poder conquistá-la. E quando a conquista acontece, eles se unem e eles formam Adã. Esse é o padrão bíblico, simples assim. Padrão 1.0. Mas o que que aconteceu? Nós perdemos isso. Olha o padrão de Deus. Criou o homem, pôs a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tem mais alguma coisa aí? Tem algum aditivo aí? Zacar e Nejebá os criou. Mas, voltando no texto, vamos ler junto? Consegue ler em voz alta? Pode ler. Percebe? O padrão simples, claro, lindo, maravilhoso, pleno, e o que nós vivemos hoje? E aí eu estava lembrando de uma frase que eu ouvi de um homem que eu admiro muito e aprendi muito nos anos que convivi com o Instituto Haggai, chamado John Edmund Haggai, que é o fundador do Instituto Haggai no mundo. Um homem de Deus. E aí me lembrei de umas anotações que eu tinha, de uma palestra que eu ouvi sobre mediocridade dele, e ele disse uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: Deus é o mestre da simplicidade. A simplicidade que Deus faz é uma simplicidade exercida com maestria. É porque pensar num Deus que nasce como um homem simples, de uma família simples, num lugar simples, que vive de um jeito simples, que fala de uma forma simples, que convive com pessoas simples e faz o que ele fez, só faz-se isso com maestria. Concorda ou não? O que Jesus fez na simplicidade. Agora fico imaginando, e aí eu fico aleluiado, tá certo? Eu fico imaginando quando Jesus usar a sua glória e sair do campo da simplicidade e usar o campo da sua soberania maestral no dia que ele aparecer no céu. Já parou para pensar? Mas John Edmund Haggai fala mais sobre essa frase. Então Deus criou uma estrada, um caminho para a gente caminhar, uma estrada em linha reta. Não tem muitas dificuldades. Há uma palavra do profeta que diz assim: este é o caminho, andai por ele. O caminho de Deus é um caminho simples. E talvez por isso que seja tão difícil a gente viver na simplicidade, porque a gente quer complicar tudo. Mas aí John Edmund Haggai faz uma oposição a essa frase, e ele diz o seguinte: Satanás é o mestre da complexidade. Então, se Deus é o Deus da simplicidade, Satanás é o mestre da complexidade. Deus disse assim pro Adão: Adão, é o seguinte, cara, te contratei, você é meu primeiro gerente, hein? Tá vendo aí, ó? Cuida bem. Você pode comer de tudo que tem nesse jardim. Tudo, você domina tudo. Eu te dei autonomia e autoridade para você sujeitar a tudo, mas Deus estabelece um padrão de autoridade e submissão. Ele diz: mas tem uma árvore, a da ciência do bem e do mal. Dessa, você não vai comer, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Simples, você desfruta de tudo, mas disso aqui você não pega. É simples ou não é? Aí está o Adão e a Eva lá, quem sabe um dia, num piquenique, no parque, no bosque, no jardim, e aí uma serpente aparece da árvore e começa a complicar tudo. Diz assim para a mulher: não foi isso que Deus disse? Não comerás livremente de toda a árvore do jardim? Já deturpou o argumento. Está lá em Gênesis 3, pode ler depois, está exatamente assim. E aí, mas vocês têm essa vida, mas vocês podem ser iguais a Deus. Vocês podem ter mais. Vocês não têm o suficiente. Vão além. Aditivos complicatórios. E de lá para cá, não preciso nem falar o que aconteceu. Então, Deus criou macho e fêmea de uma forma simples, já te dou a palavra. Deus é o mestre da simplicidade. E o que nós vivemos é uma regência do príncipe desse mundo que quer complicar tudo que Deus fez. Exatamente. Muito boa. Porque a gente tem essa síndrome de querer complicar tudo. Eu não sei se isso acontece com você, mas muitas complicações da minha vida são culpa, sabe de quem? Ah, ela não está aqui, não. Não, estou brincando. Oh, Jesus. Culpa minha. Culpa é minha. Culpa é minha e sua. Vou te mostrar um pouco sobre essa questão do gênero. E só para você ver como está complicado, eu só vou falar disso aqui agora. Olha só que interessante. Na visão da ideologia de gênero, pena que a imagem está muito claro aqui, né? Não dá para vocês verem. Mas existem três formas de você entender o indivíduo. Não mais do jeito que Deus criou, mas já de uma outra forma. Você identifica um indivíduo biologicamente, você identifica um indivíduo a partir da sua orientação sexual e você identifica o indivíduo a partir da sua identidade de gênero. Existem três critérios que podem ser cada um diferente do outro que compõe um indivíduo na visão da ideologia de gênero. E aí você tem, no caso do sexo biológico, é a sua genitália quando você veio ao mundo, são as características físicas de dentro de você, é o XX e o XY é a sua composição cromossômica. Você nasceu assim, então você tem um sexo biológico. Mas você não precisa se apegar apenas a isso. Você pode ir além, você pode pensar qual é a sua orientação sexual. Ou seja, embora eu tenha uma genitália e um fator cromossômico, embora eu tenha um útero ou eu tenha uma próstata de homem, eu tenho uma orientação sexual diferente porque o meu coração diz algo diferente. E aí você tem a sua mente. E a sua mente vai dizer como você se sente em relação a tudo isso. E a partir daquilo que você sente, você se autodenomina. E aí, eu peguei uma imagem, para você ter uma ideia do fator complicatório, existem muitas designações de gênero. Então nós saímos de Zacar e Nejebá para isso aqui, ó. Fator complicatório. Você pode ser macho e fêmea, mas você pode ser assexuado. Você pode ser um ser de outro planeta, sei lá, você pode ser um animal no corpo de um indivíduo. Você pode estar de manhã se sentindo uma coisa, à tarde se sentindo outra e à noite se sentindo outra. Não há limites. Aqui são 32 designações já catalogadas e vistas de pessoas que assumem essa ideologia de gênero. Eu não vou falar sobre elas. Tudo bem, mas Deus é o Deus da simplicidade. O padrão de Deus é macho e fêmea, Adão e Eva. Agora, como isso foi acontecendo? Isso foi acontecendo a partir do momento que o homem e a mulher não quiseram assumir a sua identidade em Deus para a qual eles foram criados. Não quiseram assumir os seus papéis em Deus para o qual eles foram designados. E não assumindo a identidade em Deus, e nem os papéis em Deus, nós vivemos muitas confusões. E eu vou mostrar um pouco, agora vou sair um pouco dessa coisa de ideologia de gênero, e vou propor agora um caminho para a gente tentar entender isso dentro de casa e mudar isso em nome de Jesus. Quero já fazer um comentário, eu não sou machista nem feminista. Então o que eu vou falar é o que eu aprendi da Bíblia, eu quero que você me entenda claramente homem e mulher, tudo bem? Então, estamos juntos. Então, para mim, nesses anos de ministério, algumas pessoas que eu já tive a oportunidade de caminhar, com algumas dificuldades na área sexual, de orientação sexual, eu tenho aprendido e tenho tido como base que tudo começa dentro de casa. A crise começa dentro de casa, assim como a solução da crise começa dentro de casa. Porque Deus criou uma família. Adão e Eva formam uma casa, uma família. E é nessa família que vem o pecado, e a partir dessa família que vem todos os transtornos e dificuldades na nossa história. Então, uma das causas, e aí eu vou falar de casamento um pouco, tem a ver com a inversão de papéis no casamento. O homem, não assumindo a sua postura, e nós temos falado muito sobre isso com os homens nesse ano, no nosso Ministério de Homens, nosso acampamento foi sobre isso. E as mulheres, por serem acolhedoras demais, talvez vendo a omissão dos seus maridos, acolhem funções e hábitos e posturas que não lhe são do seu papel, e aí a coisa entorta. Deu para entender? Eu não estou falando nenhuma bobagem, porque eu sei que você está entendendo. E aí eu quero mostrar algumas coisas que a mídia está falando sobre isso já faz algum tempo. Primeiro, eu acredito que essa inversão de papéis e de valores trazem prejuízos profundos para a família. Então, os filhos não sabem mais em quem se inspirar ou de que forma se inspirar em quem. Deu para entender? Não sabem em quem se inspirar ou qual a forma correta de se inspirar em quem. Porque às vezes eu estou me inspirando na mamãe, que tem posturas e assume o papel do papai. Ou às vezes eu estou me inspirando no papai, que é omisso, e às vezes tem posturas que não são dele nem, e são da mamãe, por exemplo. E aí isso vira uma complicação na cabeça das crianças. Houve uma reportagem da agência Estado, estava na internet, eu acho que essa reportagem é de 2013. E o título dessa reportagem era esta: casais invertem os papéis tradicionais de marido e mulher. Casais invertem os papéis tradicionais de marido e mulher. E olha o que eles dizem nesse site. Em algumas famílias, é ela quem trabalha fora e é ele quem cuida das tarefas domésticas e das crianças. Deixa eu dizer uma coisa. Não sou contra a mulher trabalhar fora. Entenda bem. Mas o que ele está dizendo é que houve uma inversão. O homem que foi chamado para ser o provedor, o caçador, o conquistador, ele prefere ficar em casa, lavando, passando, trocando fralda, levando os filhos na escola, fazendo o almoço e a janta, e a mulher é quem cuida e é a provedora da casa. Não sou eu que estou dizendo isso e nem uma pessoa de alguma igreja que é contra isso. Isso foi uma reportagem de um site de renome no nosso país. Isso traz prejuízos para a sociedade. Concorda? Não. Leia a reportagem. É porque eles decidiram que é melhor. E aí nós estamos falando de papéis, né? Eu não vou retomar o que nós já falamos, mas nós falamos daquele movimento feminista, que a mulher tem que se impor, aquela coisa toda. E o homem, ele acabou se acovardando, quem sabe, e ficou nessa posição difícil. Então, aí a reportagem continua e diz assim, ó: tirando essas arestas, o papel atual é muito mais favorável para as mulheres. Hoje, seu espaço no mercado de trabalho é grande, embora ainda ganhe menos do que o homem, mesmo que estejam desempenhando a mesma função. Essa independência financeira deu a ela igualdade de expressão, não aceitando situações de submissão. Falar hoje em submissão é muito complicado. Depois eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, eu não preciso me submeter a ninguém. Foi assim que surgiu esse movimento feminista que trouxe muitos prejuízos com a ideologia de gênero. Karl Marx, a grande crise de Karl Marx é que numa sociedade igualitária não pode haver papéis opressores. E a família, para ele, na cabeça de como Deus criou, é um papel opressor, porque a mulher é submissa ao homem. Como pode ser uma mulher submissa ao homem? E aí veio todos os problemas, tá certo? Que nós já falamos, inclusive. E aí eu me lembrei, inclusive esse material aqui, eu passei num dos acampamentos nossos de mulheres lá em Maringá, de 2013 também, de uma campanha que a Bombril lançou. Eu vou usar o áudio, viu, Sérgio, daqui a pouquinho. E essa campanha, inclusive, precisou sair do ar, porque a proposta dessa campanha publicitária em 2013 era uma supervalorização da mulher e uma desvalorização do homem. Ou seja, as mulheres evoluíram com a sociedade, e você cuide do seu homem ou trate o seu homem como você quiser, porque você evoluiu. Quem manda é você. E eu peguei um videozinho de uma dessas propagandas, eu juntei algumas propagandas, e quero mostrar para vocês verem os argumentos delas nisso. Isso ganhou campo, e hoje a gente vive isso, tá certo? Vamos lá. E agora eu fico me perguntando o seguinte: como uma mulher evoluída quer se parecer como um homem? Vocês viram a roupa delas? É roupa de mulher ou é roupa de homem? Aí entra agora uma discussão nova, né, do gênero. Quem diz que terno e gravata é de homem? E esse é um argumento falacioso, como nós já dissemos, mas que gera uma visão disfuncional. E hoje, para mim, na minha cabeça, toda essa crise que nós vivemos é fruto de uma disfuncionalidade. Ou seja, a família não funciona mais em Deus e nem a partir do papel que Deus desempenhou para eles. Por isso que é importante conhecermos a palavra, por isso que é importante conhecermos as escrituras, por isso que é importante que na casa de um lar, de um homem e de uma mulher cristãos, os papéis sejam desempenhados da forma de Deus. Isso preserva os filhos e preserva a sociedade. Como eu disse, não quero entrar no mérito da questão, mas lidando muito com pessoas que tiveram outras opções sexuais na sua vida, quando você olha para a família, você percebe claramente um problema de funcionalidade ali. A família está disfuncional. Ela não funciona como ela deveria. Então, isso é muito importante para ser dito. Então, vamos lá. O que a visão disfuncional criou? Autonomia. Lá, a primeira autonomia de Gênesis é: vocês podem ser iguais a Deus e vocês têm autonomia para tomar decisões. Vocês não precisam mais estar ligados a Deus. Mas a visão do pecado no casamento é autonomia. Cada um age por sua conta própria, para os seus próprios interesses, cada um faz o que quer, e todos aqueles critérios que foram criados para gerar harmonia e interdependência, gera independência. Então, o homem e a mulher viram meio que inimigos, às vezes. Nós somos autônomos, e em muitos casamentos, talvez isso não aconteça aqui em Londrina, os casais vivem quase que numa queda de braço constante. Porque um está em busca dos seus direitos, dos seus coisas, e papapá, papapá, e vira uma bagunça. Autonomia é um problema. Eu gostei da expressão da Deva, porque eu penso isso. É um limite de liberdade. Deus não estabeleceu um limite para te aprisionar. Deus te estabeleceu um limite para te fazer livre. É o contrário disso. Tudo bem? Então, deixa eu ficar aqui ainda falar mais um pouquinho sobre isso. A gente tem crises profundas, porque se eu sou autônomo, eu faço do meu gênero, do meu sexo, o que eu quero. Não importa a forma que eu nasci, eu sou autônomo. Eu faço o que eu quero com o que eu sou. Eu não quero ser o que eu sou, não quero ser o que os outros dizem que eu sou. Eu sou o que sou e acabou. Então, eu não estou preso a nada. E aí, Gálatas, é muito interessante o texto de Gálatas, porque eles estão enfrentando um problema muito grave por mau uso de liberdade, e Paulo chega em Gálatas, no capítulo 5, e diz assim, ó, gente, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não usem da liberdade de vocês para darem ocasião ao pecado, à carne. Não usem a liberdade para fazer a escravidão. E a ideologia de independência é bonita. Mas muita gente que buscou independência ficou escravo. É verdade ou não é? Eu tive amigos de escola que não queriam ser submissos aos seus pais, porque os seus pais eram opressores, seu pai era grosso, seu pai não sei o quê, papapá, papapá. Então ele tomou um rumo para outras amizades e começou a usar droga, por exemplo. E essa independência, essa liberdade lhe fez um escravo. É, pseudo-liberdade. E aí Paulo vai dizer mais adiante, na carta de Gálatas, no capítulo 5, mais adiante desse capítulo, ele diz assim, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, a minha liberdade, embora seja limitada, ela está muito além do que eu poderia imaginar. E querer não estar debaixo dela me gera insegurança, medo, problemas. Qual foi o primeiro sentimento que o homem teve depois que ele pecou? Vocês lembram ou não? Quando Deus procurou Adão, ele estava escondidinho lá no... O que ele falou? Tive medo. Insegurança. Então, essa autonomia é um problema. Tudo bem? Vamos caminhar. Então, qual é a visão redentora? A visão redentora, e eu quero concluir essa ministração, nessas três aulas, falando sobre como trazer redenção. E a palavra redenção tem a ver com pegar de volta aquilo que foi perdido. E na minha cabeça, nós vivemos um tempo onde os valores da família, na sociedade, foram perdidos, e a igreja, os casamentos, as pessoas da igreja, as famílias cristãs, elas precisam redimir o papel da família na sociedade. Então, se chama visão redentora, pegar de volta o que foi perdido. E a gente faz isso vivendo os princípios de Deus. Então, faça isso, meu querido, anote isso, se você quiser, preste atenção nisso. No seu casamento, você que não casou, já vai aprendendo com isso. Use as diferenças em favor da sua missão como casal. Deus te deu uma missão. Você, como família, tem uma missão. Você, como marido, tem uma missão. Você, como esposa, tem uma missão. Então, use as diferenças em favor da missão, ou a favor da missão. Vocês têm um objetivo maior do que apenas os seus interesses. Vocês têm uma missão. E nos dias que nós vivemos, está mais complicado. Então, olha lá, alguns valores, usando as diferenças para a missão. Sejam fecundos, multipliquem-se e dominem a terra, ou seja, cuidem bem, administrem bem a terra. Ao invés de independência e autonomia, busque interdependência. Trabalhem juntos. É lindo e é bonito numa relação, e aí eu falo de pais e filhos, de maridos e esposas, inclusive de amigos, quando a gente consegue viver um relacionamento de interdependência. Não de independência. Eu preciso de você em alguma coisa, você também precisa de mim. Eu até lembro de uma canção que eu cantava em acampamento quando eu era jovem. Assim, eu preciso de você. Era difícil de cantar. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem pecar, sem parar, sem vacilar. Lembra disso ou não? Sem tremer, sem chorar. E era bom, a gente era solteiro, né? Essa música era boa quando você era solteiro. Amable, nem conhecia Amable ainda, mas fica tranquilo. Aí tava aquelas paqueras nos acampamentos, aí você sempre olhava para quem você queria. Eu preciso de você. Sem nenhum interesse. Então, veja bem, interdependência é uma visão bíblica. Nós precisamos uns dos outros. Sujeitar-se uns aos outros é uma bênção. Quem caminha sozinho, caminha em terreno extremamente perigoso. Tá bom? Vamos lá. E aí vem esse texto de Efésios, que eu peguei a versão da Bíblia Mensagem, que eu achei muito interessante. Só aqueles dois que estão em parênteses, eu peguei da revista atualizada, eu quis colocar ali para você não estranhar tanto. Mas olha que interessante que a Bíblia Mensagem diz. Sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, isso é submissão. Pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança, ou seja, autoridade em relação à sua esposa. Agora tem uma coisa, viu, marido? A sua mulher tem que ser submissa a uma missão. Se a sua missão não é boa, não é clara, não vá querendo que ela seja submissa àquilo que você não tem como missão clara. Então, para a mulher ser submissa, o homem estabelece a missão. E tem muito marido que não entende a missão e quer usar a opressão para gerar submissão. Submissão significa estar debaixo de uma missão. Por isso que nós estamos aí pegando firme com os homens. Para que eles entendam a missão. E aí o que, que Deus quer fazer? Deus quer quebrar a visão de autonomia, de competição, e restaurá-la por respeito e interdependência. Outra coisa importante, respeito. Respeito nas relações familiares. Eu sempre penso que qualquer relacionamento saudável, isso não tem a ver só marido e mulher, qualquer relação saudável, ela parte de dois princípios. Vou colocar aqui, ó. Confiança e respeito. Confiança é o fundamento e o fator que consolida uma relação. Então, vamos pensar que a confiança é a ponte que liga um polo ao outro, um indivíduo ao outro, ou um grupo de indivíduos ao outro. Você não consegue se relacionar bem com o outro se você não tiver confiança, concorda? Então, você precisa de uma ponte, você precisa de um caminho para andar. Por isso que quando quebra-se essa ponte, às vezes por algum problema na relação, é tão difícil reconstruí-la. É verdade ou não é? A gente até perdoa, não perdoa? Mas é difícil confiar de novo, é ou não é? Então, mas a confiança é o fundamento, é a consolidação. Agora, a outra base de um relacionamento saudável é o respeito. Então, o que é o respeito? O respeito é o elo, o fator harmonizador da relação. Ele cria os limites da relação. O limite abençoador. Então, ele não só cria limites, como ele aprofunda. Então, não adianta ter confiança sem respeito, que não funciona. Respeito é tudo. Então, as pessoas precisam aprender a se respeitar. Tem falado muito de respeito hoje em dia. Tem até propagandas midiáticas que falam de respeito. Agora, respeito não significa, falando de fora dos nossos valores e padrões, que eu preciso assumir o seu valor como o meu valor. Eu respeito o seu valor, mas ele não precisa ser o meu valor. Concorda? Então, vamos lá. Nós estamos concluindo. Visão redentora. Olhem para os padrões da Bíblia, olhem para Deus e ocupem os papéis certos de forma correta dentro do casamento, dentro do relacionamento. Papel certo, relação certa. Funções e atribuições bem cumpridas, missão bem estabelecida e cumprida, objetivo alcançado. Por isso que as empresas, eu gosto muito desse negócio de missão, quem já caminha comigo mais próximo sabe. Então, assim, por isso que a gente tem que entender nossa missão. Se você não entender sua missão, você não chega em lugar nenhum. Agora, pensando na ideologia de gênero, e pensando em nós que temos filhos pequenos, quem tem filho, a missão do pai e da mãe precisa estar clara para o filho desde pequeno. Agora, o filho que só vê pai e mãe se desrespeitando, brigando, mulher assumindo o lugar do pai, mulher sabotando o marido, ou o marido sabotando a esposa, falando mal um do outro, como é que ele vai crescer nesse ambiente? Então, muito do que nós estamos vivendo é culpa nossa. Exatamente. Vamos lá. Pais ajustados, filhos ajustados. Pais desajustados, filhos desajustados. E agora eu queria que a gente pudesse encerrar, a gente tem 15 minutos, eu programei isso, que a gente pudesse sentar um pouquinho aí juntos, eu sei que a gente vai fazer uma santa e abençoada movimentação, mas vamos compartilhar ideias do que vocês ouviram nesses dias, né? E o que chamou a atenção. Se você não ouviu nenhum dia, fala do que você ouviu hoje. O que te chamou a atenção? O que você acha que pode ser visto? Vamos contribuir um com o outro. E depois a gente vai encerrar orando. Nós vamos usar esses minutos para isso. Então, vamos fazer aí pequenos grupos. Se juntem aí pequenos grupos, com pessoas que estão próximas. E vamos conversar um pouco. Bom, o que eu quero deixar para nós aqui nessa manhã, para a gente fechar. Espero que as discussões aí nos grupos tenham sido proveitosas e produtivas. Eu até acredito que quem não assistiu nenhuma aula hoje pôde estar meio que ambientalizado tudo que a gente falou nesses três domingos. Bom, esse assunto não está encerrado, na minha opinião. Esse assunto precisa ser dito. Uma sugestão que nós queremos já deixar para vocês é que no ano que vem, no início do ano, quando começar a escola bíblica, nós vamos fazer um curso chamado Educação de Filhos à Maneira de Deus. Vale a pena fazer. Quem já tem... Ah, meu filho é mais velho, adolescente, jovem, não tem nem filho ainda. Faz, se você puder, né? Claro, quiser. Acho que vai ajudar bastante. Mas o que eu gostaria de deixar é o seguinte: Deus criou um padrão, gente, lindo e perfeito. Quando ambos entendem a missão de cada um, é gostoso viver o casamento, apesar das dificuldades. O marido está sempre disposto a caçar a esposa. Desculpa a expressão, mas é verdade. Conquistá-la, fazê-la feliz, adorná-la, como Paulo vai dizer. Então, esse conquistador que se esforça para privilegiar aquela que ele ama. E a mulher que se sente segura, respeitada e é submissa à missão, não ao marido, porque ela não é submissa apenas ao marido, ela é submissa à missão do marido. Ela vai querer ser conquistada. Então, marido, você vai ganhar muito com isso. Ela vai se preparar, ela vai ficar pronta para ser conquistada o tempo todo. O abraço, o afeto, o apoio, a amizade, o carinho, o respeito. Então, a gente precisa reproduzir lares que mantenham o padrão bíblico. Porque se nós reproduzimos lares que mantenham padrões bíblicos, eu não acredito que nós vamos mudar o rumo da humanidade, porque é bíblico. A humanidade caminha para a sua destruição. Mas pelo menos aonde nós estamos plantados, nas nossas gerações, nós vamos preservar. Você concorda? Eu estava observando, eu não tive condições de fazer isso, mas eu quero me aprofundar sobre toda essa questão de gênero, de violência, mas uma coisa que eu comecei a dar uma olhada na Bíblia, comecei a perceber que na história do povo, em momentos como este que nós estamos vivendo, de sodomia, de toda essa... houve sempre um grande acontecimento difícil, que Deus trouxe um grande juízo. Agora não haverá mais esse juízo, porque o juízo será a própria volta de Cristo. Então, na minha cabeça, só falta a volta. Olhando para todos os sinais que são ditos, que seriam os anteriores à volta de Cristo, aí um dia a gente pode pegar os pastores, pastor Silas, pastor João, e trabalhar isso com vocês. Do ponto de vista bíblico, na minha cabeça, o único sinal que falta para a volta é a volta. Porque a volta é um sinal, e é o último sinal. Então nós precisamos, queridos, viver como aqueles que estão vivendo no limite da história, no final dela, no epílogo, mas a gente precisa viver no padrão de Deus. E aí a Bíblia é clara nas suas promessas de que a nossa casa será preservada. Praga nenhuma te alcançará em tempos de guerra. Então, que Deus nos abençoe e que essa palavra traga vida e esperança para o nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos encerrar orando? Queria pedir para o pastor José Henrique fazer uma oração. Orar pelas famílias. Vamos orar, pastor.
Pai, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome, Senhor Jesus, porque quando nos assentamos, ó Pai, em torno da tua mesa, nós podemos aprender, Senhor Jesus, com a tua palavra, que é viva e eficaz. Tua palavra, Senhor Jesus, que produz diferenças nas nossas vidas, nos nossos corações. E que essa palavra, Senhor Jesus, esteja sendo vivida, Pai, no seio das nossas famílias. Pai, que a tua palavra esteja orientando os pais, que são sacerdotes dos lares. Estejam orientando as mães, os filhos, Senhor Jesus, para que nossa família, Senhor, as nossas famílias possam caminhar segundo o teu querer, segundo o teu propósito e segundo o teu cuidado. Pai querido, esteja estendendo a tua mão de graça sobre a vida dessa igreja, sobre cada família, Senhor Jesus, aqui representada, cada família desta igreja, e que nós possamos ser, Senhor Jesus, ser sustentados por ti, pela tua palavra e pelas tuas mãos. E assim, Senhor Jesus, nós oramos no nome santo, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.
Dê um abraço quem está ao seu lado. Até a próxima.